dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 5 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, europeus e secretário-geral da OTAN condenam a decisão de Donald Trump de excluir a Ucrânia e aliados das negociações de paz sobre a guerra com Vladimir Putin. Deputados argentinos aprovam a lei da ficha limpa, inspirada na legislação brasileira. E 12 filmes do Brasil são apresentados a partir de hoje na Berlinale, o Festival Internacional de Cinema que acontece na Alemanha. Essas e outras notícias a seguir. Os europeus estão profundamente preocupados com a segurança do continente após a decisão de Donald Trump de iniciar negociações unilaterais com Vladimir Putin sobre o fim da guerra na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse nesta manhã em Bruxelas, pouco antes do início do segundo dia de reuniões de ministros da Aliança Militar Ocidental, que a Ucrânia precisa estar estreitamente envolvida em qualquer negociação de paz duradoura. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, declarou a repórteres em Bruxelas que não há traição por parte de Trump ao excluir Kiev e os aliados europeus das conversas com o presidente russo, mas sim, segundo ele, um reconhecimento de que o mundo e os Estados Unidos estão comprometidos com uma paz negociada, disse o chefe do Pentágono. A China, aliada da Rússia, declarou estar contente de ver Washington se aproximar de Moscou. Durante uma coletiva na Casa Branca ontem, Trump foi evasivo sobre incluir o presidente ucraniano nas negociações. Thaís Estivani.
Donald Trump mencionou um primeiro encontro em um futuro próximo com o presidente russo na Arábia Saudita e depois em suas respectivas capitais, mas nenhuma viagem para a Ucrânia foi planejada. Trump diz que pensará a respeito no futuro, se considerar necessário. Ele foi evasivo sobre a participação de Volodymyr Zelensky nessas negociações, disse apenas que o líder ucraniano precisa aceitar a paz, alegando que a população está morrendo. Trump falou sobre pesquisas desfavoráveis a Zelensky e a necessidade de realizar eleições no país. Trump também disse que pretende recuperar as centenas de bilhões de dólares em ajuda americana a Kiev, graças a um acordo sobre a exploração das terras raras ucranianas, ricas em minerais. Quanto à adesão da Ucrânia à OTAN, ele concordou com as afirmações de seu secretário da Defesa, que disse ontem em Bruxelas que esse projeto não era realista. Essa adesão era uma alavanca importante nas negociações com a Rússia.
O governo alemão rejeita uma paz imposta à Ucrânia, segundo o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius. Foi lamentável que o presidente dos Estados Unidos tenha feito concessões a Putin, mesmo antes do início das negociações. Trump ordenou na quarta-feira a reforma do corpo diplomático do país para restringir qualquer divergência sobre suas políticas, enquanto prossegue com sua profunda revisão do governo federal. A Câmara de Deputados da Argentina aprovou o projeto de lei da ficha limpa, inspirado na legislação brasileira. O correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende, tem mais informações.
Foram mais de 11 horas de debates. Às 10 da noite desta quarta-feira, com 144 votos a favor, 15 a mais do que os necessários, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou a chamada ficha limpa. 98 deputados votaram contra e 2 se abstiveram. Os que votaram contra são basicamente aliados da ex-presidente Cristina Kirchner, já condenada por corrupção em duas instâncias desde novembro passado. Cristina Kirchner, portanto, seria o primeiro alvo da lei inspirada na iniciativa brasileira e copiada até no nome. também votaram contra a lei os deputados dos partidos de esquerda. Se a ficha limpa passar pelo Senado, as pessoas condenadas em duas instâncias por crimes de corrupção não poderão ser candidatas. O projeto de lei argentino prevê ainda que os condenados não poderão ser designados a nenhum cargo público, como ministros, secretários, autoridades de órgãos públicos, diretores de empresas públicas e representantes diplomáticos. A iniciativa argentina estabelece que ficarão inelegíveis todos aqueles que forem condenados em segunda instância até 180 dias antes de uma data eleitoral. Como neste ano haverá eleições legislativas em 26 de outubro, essa data será o próximo 29 de abril.
A Academia de Ciências Sociais do Vaticano e a Comissão Independente para a Reforma da Tributação Corporativa Internacional promovem nesta quinta-feira o evento de alto nível Justiça Fiscal e Solidariedade. Entre os participantes está o advogado e vice-presidente de programas da Open Society, Pedro Abramovay. Ele falou à RFI sobre a importância de avanços nessa área.
Um momento como esse, onde a gente vê um ataque ao Estado feito pelo presidente Trump e vários dos seus colaboradores mais próximos, é o momento de a gente reforçar a ideia de que não é possível a gente enfrentar os problemas globais mais amplos de pandemia, desigualdade, climáticos, sem um Estado forte, principalmente fora do norte global. Ou seja, com o corte de ajudas e cooperação internacional, que os estados tenham a capacidade de reagir, né? E isso só vai acontecer com um aumento da capacidade fiscal desses estados, que depende de um sistema tributário internacional mais justo.
O presidente Lula enviou uma mensagem gravada ao evento no Vaticano. Ele defendeu a reforma fiscal no Brasil, que busca taxar os mais ricos, e disse que, junto com os BRICS e a COP30, o governo brasileiro pretende defender uma nova arquitetura fiscal para o financiamento climático. Começa hoje na Alemanha a 75ª edição da Berlinale. 12 filmes representam o Brasil no Festival Internacional de Cinema de Berlim, o dobro da edição passada. O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, concorre ao Urso de Ouro, prêmio principal do festival. O drama A Melhor Mãe do Mundo, dirigido por Ana Muilaert, será exibido na sessão Berlinale Especial, mas há também, então, mais 10 filmes brasileiros representando o país.